Ora, boa tarde então a todos. Vamos iniciar esta, ou reiniciar estes trabalhos. Ainda faltou um parecer, mas também quase temos a certeza absoluta que não chega, porque já tem tempo e insistências tais que já não vale a pena estarmos muito à espera e, portanto, também os grupos parlamentares entenderam que, tendo vindo o anterior, este já não era imprescindível para recomeçarmos os trabalhos. A reunião de hoje, essencialmente, e até por uma sugestão ali do José Manuel Pureza, que é aceito pelo Presidente da Mesa e que ponho a todos, e queria ouvir os grupos parlamentares, era quanto à metodologia a seguir para as votações, porque agora só temos votações seguidas. E a reunião de hoje seria, nós tínhamos apenas aqui aquele documento que compara as alterações de todos os partidos, mas de uma forma um bocado simplista. E a sugestão era se os serviços podiam fazer um guião de votações que fosse parecido com aquele que estamos a seguir na transparência, isto é, artigo por artigo, com as propostas, tanto o artigo e depois as propostas de todos os partidos que entregaram propostas. Mas de uma forma mais ordenada, isto é, em cada artigo ter todas as propostas. Este também tem.
Já está feito.
Tem?
Já está feito, não há propostas de altas, vão tirando as que estão aqui nos artigos.
Sim, mas o esquema que estávamos a seguir no outro era diferente, era, eles vinham separados, em vez de vir aqui em termos de quadro, eles vinham completamente diferenciados em cada artigo todos. Este tem outra esta disposição e a sugestão era se podia ser parecido com o outro, que era de mais fácil leitura. Mas este também traz aqui as alterações todas dos artigos por artigo. Eu depois, o Isabel Pereira explicará melhor, mas a sugestão era que tivesse outra leitura. Na prática era que ele fosse capaz de ser entendido de forma diferente, ele depois explica isso. E a segunda questão era que, quanto à metodologia a seguir, se começamos na mesma pelas propostas que entraram primeiro, quando for a votação, porque umas podem prejudicar as outras nas votações, era se era pela ordem de entrada, se sugeriam outro tipo de método. E depois, até sexta-feira, estas questões, se chegarmos à conclusão que é preciso outro documento diferente, senão já não é preciso esta parte, chegaria o guião a todos os grupos parlamentares e começámos a votação na reunião marcada para a próxima semana. Senão, se este for suficiente, algumas delas podemos começar já hoje. Eu passava por isso a palavra já ao José Manuel Pureza e depois aos outros grupos parlamentares.
Muito obrigado. Na verdade, enfim, o exercício que fiz foi o de, enfim, marcado pelo trabalho que ontem se iniciou na chamada Comissão de Transparência. Enfim, tinha isso na minha cabeça e, portanto, talvez não esteja, digamos, a contribuir, porque já há um quadro feito com o exercício comparativo, não é? De toda a forma, o que eu deteto é o seguinte, portanto, há um conjunto de artigos da Lei da Nacionalidade, a saber o primeiro, o terceiro, o quinto, o sexto, o décimo quinto e o vigésimo primeiro, portanto, seis, em que existem propostas de alteração de vários partidos. Por exemplo, no artigo 1º há propostas do PSD, do Bloco, do Partido Socialista e do PCP. No artigo 3º há do PSD, do Bloco de Esquerda e do PAN. Bom, enfim, por aí. E, portanto, lembrava-me, tinha na minha cabeça o esquema de ontem, que era, portanto, aparecer um documento corrido, não é? Mas isto, quer dizer, isto, às tantas entramos aqui em minudências que não precisam de existir, não é? Mas, enfim, portanto, esta... E depois há propostas soltas, no caso do PCP, o artigo 29, do PS, o artigo 9º e o artigo 30º, e há dois artigos aditados, no Bloco, o Regulamento dos Emolumentos, do artigo 18, etc, etc. Bom, portanto, sobre isso, enfim, a disposição não é certamente o mais importante e, portanto, se o documento está feito nesta perspectiva, podemos adotá-lo e, portanto, não nos opomos de modo algum a isso, está feito e está bem feito e, portanto, avança-se. Relativamente à metodologia, já agora aproveito, já que estou com a palavra, para dizer que, enfim, temos que fixar um critério e aparentemente, o critério mais justo, digamos assim, é o da entrada. e, portanto, essa lógica cronológica, passa a expressão, que deverá imperar, o que faz com que, em várias circunstâncias, haja votações que ficam prejudicadas. Pronto, mas é assim. Portanto, da minha parte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o guia que temos aqui, para nós, não vemos nenhum problema em adotá-lo para iniciar para fazermos a votação. E, obviamente, é lógico que a metodologia seja pela ordem de entrada, que é a mais justa.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Apenas para dizer que, de facto, este quadro comparativo é o que costumamos usar, mas havendo tantas propostas de tantos partidos, fica francamente mais difícil com esta metodologia, porque temos que andar a saltar páginas para trás e para a frente e eu fico algo baralhada. E, portanto, se houvesse essa disponibilidade e o entendimento de que podíamos adotar a metodologia que propôs o Sr. Deputado José Manuel Pereira, ou a metodologia, o quadro, que propôs o Sr. Deputado José Manuel Pereira, porque nós, parecer-nos-ia melhor, no sentido em que é mais fácil perceber o que está em causa. De facto, há tantas propostas, basicamente julgo que só o CDS não tem propostas, e portanto, e o PEV, creio, e portanto fica de facto um bocadinho difícil, porque às vezes temos que ir quase até à página 10 para voltarmos para trás outra vez para percebermos o que é que está em causa, e realmente dificulta um bocadinho o trabalho. Se pudéssemos facilitar o trabalho nesse sentido era ótimo, se isso não for muito complicado, se não, enfim, não vemos que seja absolutamente dramático, não será, conseguiremos seguramente, mas facilitava. Quanto ao mais, parece-me que obviamente que o critério mais justo é o da prioridade da presidência, portanto aquele as propostas que tiverem entrado primeiro. Muito obrigada.
Pedro Delgado.
Sim, também nada acrescentar, o critério da presidência é esse. Habitualmente nos guiões, a questão da apresentação gráfica, se pudesse ser melhorada, também preferimos, mas também nos desenrascaremos, portanto, num cenário ou noutro. Portanto, não... Pedia só se, por favor, tendo em conta que nós estamos três em rotação, se podia a Comissão, os serviços voltarem a reenviar a última versão estabilizada do quadro comparativo, só para. Penso que não há alterações nenhumas, não houve propostas entregues, portanto, mas é só para uma validação final, porque há muito tempo que são estabilizadas as versões, não houve aqui propostas de alteração. E, aliás, mesmo o exercício de um texto de substituição também não é propriamente daqueles em que se justifica, seja, é mesmo daqueles de votar em alternativa. Portanto, é alternativa, isto é, artigo a artigo.
Propostas que estão aqui já estão por ordem de entrada ou são aleatórias? Já estão por ordem de entrada. Portanto, aqui os seguimentos já estão por ordem de entrada.
Dava só nota de uma questão em alguns dos casos, porque no caso da lei da nacionalidade isto pode ocorrer quer no que respeita à originária, quer no que respeita à naturalização. Depois da metodologia de votação, poderíamos ter que ponderar se fazemos uma votação por alínea ou não. Isto pelo seguinte, há alguns critérios de atribuição que podem depender da aprovação de uns e de outros. Ou seja, em alguns contextos podemos correr o risco de, entre as que são eliminadas e as que são aprovadas, deixarmos situações sem cobertura que careceriam dela. E, portanto, pode ser mais avisado fazer votações, eventualmente, por artigo. Não, seria ao contrário, ou seja, ter alguma flexibilidade nesse aspecto, porque, às vezes, por exemplo, nós na nossa proposta eliminamos algumas, mas do pressuposto que é aprovada a de substituição e, portanto, se assim for, a eliminação faz sentido. Se não for, a eliminação deixa de fazer sentido. Obviamente, também se pode sempre retirar a proposta, mas eu acho que isso acontece em quase todos os projetos, até porque tende a haver também migração, salvo seja, entre naturalização e originária e, portanto, isto pode... deixo só esta nota de...
Botamos por artigos, não é?
Primeiro por artigos e por
depois, pronto. Depois vimos o que é que fica. Ou...
De qualquer forma, ela é indiciária, portanto, como é indiciária, também dá uma perspectiva do que é que reúne maiorias ou não, para depois também, na final, eventualmente poder facilitar o trabalho.
Sim, mas pode-se acertar depois também, não? Faz-se por artigos e depois vimos isso. Pronto, e, definidas estas questões, e portanto, isso também era... Eu na próxima semana, terça ou quarta, o que é que temos aí? Porque fazíamos logo votações seguidas sem estar com esse. Terça não pode? Portanto, e quarta? Quarta temos... Podemos ser no fim do plenário? Ou esta é o quê?
Sim, quarta não é nada no final
do plenário. Vamos, não podeis? E quinta? Porque tínhamos de fazer isto para a semana, a primeira. No final. Se puder.
19 e 15 tinha que estar fora.
E mas fazíamos uma coisa. 17 e 30 estávamos aqui e tínhamos uma hora para fazer votações. Quinta-feira. Portanto, sim. Portanto, quinta-feira, dia 12, em vez de estarmos à espera que acabe o plenário, 17h30 aqui e acabamos às 18h30 por causa do Pedro Delgado Alves. Portanto, fazemos aqui as votações. Por mim, agora até podes marcar toda a tarde. Eu até aqui podia ser um impedimento, agora já não. Portanto, quinta-feira, 17h30, ou 17, se temos que sair, 17 horas. Pronto, 17 horas. Também não há onde deixar ficar, o plenário não há de ficar tão vazio sem a nossa presença, portanto também... É um facto excepcional. E, portanto, vamos seguir. Vai voltar a mandar este guião para todos os deputados, que é para todos saberem se o têm atualizado ou não. Portanto, já sabemos que já está pela ordem de entrada os projetos que aqui estão de alteração. Portanto, seguimos esta ordem. E, portanto, depois botamos artigo a artigo e só no final, se chegarmos à conclusão que há alguma linha que temos que voltar a mexer, faloemos. Está bem? Está terminada a reunião. Não vale a pena estarmos a perder mais tempo.